Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Hoje a gente vai lá para o Paraguai, onde está o Michel Vieira de Andrade. O Michel é estrategista de mercado da AG Rural. Ah, o Michel vai contar para a gente o que que ele viu, o que que ele está vendo em relação ao mercado da soja lá em Chicago, as tendências aí para esse mercado, e vai nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica da comercialização lá no Paraguai também. Ele fala direto de Hernandarias, lá no Paraguai. Seja bem-vindo, meu caro Michel, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos começar por Chicago, por essa variação negativa hoje, 17 pontos de baixa nos principais vencimentos, depois de ter subido ontem quase 30 pontos, devolvendo, portanto, parte dos ganhos, né, Michel? Ontem a gente viu o mercado se estabelecendo ali acima dos 9 dólares por bushel, hoje a gente já viu os primeiros vencimentos, pelo menos, já trabalhando abaixo disso. Mas é um caminho. É viável a consolidação, a volta para os 9 dólares por bushel? Está no radar de vocês aí na AG Rural? O que que vocês estão vendo? E antes disso, qual foi a motivação para esse recuo hoje? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alexander. Muito obrigado a oportunidade de conversar com os amigos do Notícias Agrícolas. Pois é, começamos hoje conversando sobre essa devolução dos ganhos de ontem, né, do fechamento de julho. É interessante que em pleno mês de agosto, de definição da safra americana, nós voltamos ao assunto da guerra comercial. Hoje nós tivemos uma notícia de que os Estados Unidos, a Casa Branca, estuda elevar a tarifação de 10 para 25%, em 200 bilhões de dólares do chinês, do mercado chinês. Então isso trouxe um mau humor para os mercados. Hoje em dia nós estamos vendo essa grande indefinição realmente em função do humor. Às vezes um tweet do Donald Trump ultimamente tem tido mais peso até que previsão de chuva na safra americana. Então é isso, apesar de a gente ter tido um fechamento muito positivo ontem, a gente devolveu, realizou lucros e um pouco essa questão da guerra comercial, a gente acredita a isso, essa queda de hoje, Alexandre.
Agora, qual é a expectativa de vocês aí da AG Rural com relação ao mercado em Chicago? Dá para definir uma tendência para os preços, Michel?
Então, Alexander, eu vejo da seguinte forma: apesar desse mau humor de hoje, dessa devolução dos ganhos de ontem, se nós olharmos fazemos uma análise técnica, no base contrato novembro, o mês de junho, nós fechamos a 8,80. E ontem nós tivemos o fechamento de julho acima de 9, 9,19, se não me engano, nós fechamos ontem. Então, mesmo com esse recuo de hoje, nós esperamos para o começo de mês de agosto certa firmeza em função dessa escadinha de preços, dessa tendência começa positiva para esse mês. Isso é claro, sem contar outros fatores como a definição da safra americana, a gente tem alguns probleminhas climáticos, né? Eu acho que é cedo para falar problemas, mas realmente no último relatório do USDA eles mostraram 60% de formação de vagens da soja americana. Então, o mês de agosto pode ser que nos proporcione momentos interessantes, algumas janelas interessantes de comercialização, Alexandre.
Mas momentos interessantes onde os preços podem voltar a subir forte, ou vocês enxergam mais como uma consolidação aí desse patamar em torno dos 9 dólares, Michel?
Eu acho que a princípio uma consolidação, que nós, desde essa deflagração dessa guerra comercial, nós tivemos uma queda muito vertiginosa, muito grande. Então, num primeiro momento, uma consolidação. Eu gostaria muito de ver o mercado fechando essa semana acima de 9, já nos mostraria uma certa firmeza técnica desse mercado. E além, é claro, nós da Agrirural sempre estamos olhando outros fatores além da oferta e demanda, e a financiarização é um fator muito importante, Alexander. E veja, se nós olharmos a posição dos fundos, eles estavam comprados na semana passada, me desculpe, eles estavam vendidos em 8 milhões e 300 mil, 8 milhões e 300 mil toneladas, né, números da semana passada. Então, acaba, não é o Vale, talvez eles possam vender um pouco mais ainda. Nós tivemos em janeiro, eles tiveram a 14 milhões de toneladas vendidas, mas ainda nesse a efeito de comparação, em fevereiro eles estavam comprados em 28. Então, hoje nós estamos olhando os fundos de investimentos, nós estamos mais na banda inferior. Então, somando a incerteza climática dos Estados Unidos com os fundos e essa análise mais técnica dos fechamentos mensais e semanais, pode ser que nós tenhamos pelo menos uma consolidação desse valor acima de 9 bushel. E com certeza, para nós pensarmos em novos patamares, 9,5, temos que ficar bem antenados com o clima, especialmente nos Estados Unidos, né, Alexander?
Agora, essa volta dos 9 dólares, ela tende a ser rápida e o produtor precisa prestar atenção nas oportunidades, ou dá tempo ainda de entender o mercado, de acompanhar essa evolução dos preços, Michel? Como é que ele deve agir ao ver o mercado chegando ali nos 9 dólares por bushel, por exemplo?
Nesse patamar de 9 dólares por bushel, nós temos que pensar um pouco na incerteza da safra que virá, não é mesmo? Então, eu vejo que nós podemos talvez esperar um pouco mais. Esse mês de agosto pode nos reservar boas notícias para os produtores, mas realmente, do meu ponto de vista, o produtor tem que estar muito atento nesses próximos dias, nessas próximas semanas, para não ser pego lá em janeiro no contrapé, não é mesmo? Então, eu acho que dá para ter calma, dá para esperar um pouco, mas não podemos esperar demais, não podemos dormir no ponto.
Você está querendo dizer que, sim, apareceu uma oportunidade, não deixe de participar, é isso?
Participar, agora eu gostaria de pensar um pouco aqui no Paraguai. Veja que aqui no Paraguai nossa negociação ela acontece em dólares, né? Então nós não temos esse efeito no Brasil. A gente sabe que a força do dólar, o dólar index, quando a gente tem o dólar subindo, nós temos as commodities caindo. Então, é claro, além do prêmio, mas no Brasil nós temos hoje um Chicago enfraquecido, mas um câmbio muito alto. Chegou a estar mais alto, é verdade. Mas então no Brasil nós temos esse efeito de que acaba compensando nessa, né,
Compensatório, né?
correlação inversa. Então é isso. Especialmente para os produtores que carregam, não, até mesmo investimentos, né? Nós temos muitos produtores no Brasil, especialmente Mato Grosso, Bahia, que acabam financiando e tendo compromissos em dólar. É melhor prestar atenção, é melhor estar atento ao mercado nesses próximos dias.
Legal, muito boa dica. Agora, vamos então falar de Paraguai, já que você está por aí, acompanhando o dia a dia do produtor e também da comercialização. O que está de diferente no Paraguai esse ano? O produtor, ele está tendo resultados positivos por aí, Michel?
Esse ano foi muito bom, Alexandre. Muito bom. Me deixa tirar o muito, mas foi um ano bom. Não se pode reclamar, porque a produtividade foi muito boa. Então nós tivemos uma produção aí em torno de 10 milhões de toneladas, Alexandre. E se por um lado os preços não estiveram nos patamares que os produtores gostariam, esperavam, a produtividade foi muito boa. E a gente teve aqui também esse ano, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a Argentina. Aquela quebra, lembre-se daquela quebra muito forte aconteceu por uma seca na Argentina, acabaram diminuindo 20 milhões aproximadamente da expectativa de colheita, acabou que isso trouxe uma oportunidade interessante para o Paraguai, porque a Argentina passou do terceiro exportador do complexo soja, passou para um importador. Hoje, se nós tirarmos a União Europeia, que é um grupo, né, nós estamos falando que o terceiro maior exportador do complexo soja virou o segundo importador. Esse ano, só de janeiro a junho, a Argentina já importou mais de 5 milhões de toneladas, sendo que dos Estados Unidos foi 1 milhão e do Paraguai, por enquanto, já está próximo de 3 milhões e meio de toneladas. Então, alguns especialistas dizem que o total de importação da Argentina pode se aproximar de 8 milhões. E o Paraguai, com uma produção total aproximadamente de 10 milhões, imagina, a gente já exportamos 3,5, então nós podemos chegar a superar a marca de 5 milhões. Então, essa logística, né, toda do Paraguai, somos países hermanos, tem toda a questão dos rios, né, das hidrovias, que são muito bem utilizadas aqui no Paraguai. Então, isso acabou gerando uma oportunidade interessante para o Paraguai esse ano.
Quando você fala de oportunidade, a gente tem que analisar o Paraguai como o Brasil nesse momento, que teve a sua melhora de preços através de prêmios elevados em função de uma demanda forte da China. Traduzindo ou comparando isso com Paraguai e Argentina, teve também uma melhora dos preços pagos ao produtor paraguaio em função dessa maior demanda argentina, Michel, no final das contas?
Sim, a resposta é sim. Toda a estrutura de prêmios que a gente está vendo no Brasil, especialmente para produto disponível nos próximos meses, que ainda não aconteceu para os primeiros meses para a safra 19, a gente vê aqui também uma maneira do mercado conseguir originar a soja. Então, hoje teve um dado interessante de... O Brasil foi o recorde de exportação, 10 milhões e 200 mil toneladas, se eu não me engano. Então, o Brasil virou o exportador oficial da China, e o Paraguai, esse ano, foi o exportador oficial da Argentina, e isso acaba se transformando no preço, se mostrando no preço. Isso acaba sendo, sim, um ingrediente na formação de preços que ajudou esse ano aqui os hermanos.
Agora, o produtor paraguaio, ele tem ciência de que ano que vem essa demanda pode não acontecer, ou pelo menos nessa proporção, Michel, já que a Argentina pode voltar a ter uma safra cheia por lá?
Com certeza a gente não pode esperar, mas é que esse ano realmente tem sido atípico de muitas maneiras, né, Alexander? Então, pro ano que vem a gente tem que ficar realmente prestar muita atenção nas oportunidades. Preciso reforçar a questão do câmbio brasileiro, a questão macroeconômica de crescimento mundial até. Então, esse ano nós passamos bem, fizemos bem o dever de casa, estivemos bem posicionados, utilizamos bem a logística. Para o ano que vem, nós reafirmo que poderemos ter boas oportunidades agora para novembro, mas fazer uma perspectiva mais firme nesse cenário de incerteza mundial acaba ficando complicado. Então não dá para a gente simplesmente esperar para ver o que vai acontecer lá na frente.
Mas eu digo assim, o produtor paraguaio, ele está investindo, ele está apostando aí em crescimento de área, aumento de produtividade, enfim. Que ele tá, qual a expectativa dele para o próximo plantio? Que começa daqui a pouco também, o calendário é muito parecido com o do Brasil, né?
Bastante parecido. Aqui o pessoal começa a plantar até um pouco mais cedo. Existe uma questão de vaso sanitário, mas Se o tempo ajudar, Alexander, eu acho que no final de agosto, nos últimos dias de agosto, se nós tivermos uma condição de calor e de chuva, o pessoal vai plantar mesmo. E esse ano que nós tivemos essa produtividade de essa produção, desculpe, de 10 milhões de toneladas, se nós tivéssemos uma condição mais favorável em Chicago, nós poderíamos sim ter um aumento de produção baseado principalmente na safrinha, sabe? Que nós temos aqui a safrinha de soja muito forte, né, Alexandre? Então, e esse ano nós tivemos uma frustração, especialmente em Carindeju, a região que acabou plantando mais tarde, como a gente acompanhou, Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, aquela seca, né? Então, plantou tarde, pegou seca. Então, não foi uma. Não, apesar de ter sido uma das melhores, a marca de 10 milhões de toneladas, aproximadamente, ter sido muito boa, o Paraguai tem sim, tem fronteira agrícola, tem tecnologia e tem capacidade de aumentar consideravelmente a produção. Com certeza. Não sei se respondi o que você esperava, mas quanto a gana, quanto a vontade de aumento de área, projetos que estão em andamento continuam. Nós temos
Mas eu digo assim, não é por causa de preço, né? Os preços hoje de venda futura não estimulam o produtor.
Não estimulam como já estimulou no passado. Hoje a gente está vendo, pelo que eu conversei hoje, estamos pensando em 40 dólares por tonelada a menos, se nós formos fechar o preço agora com base maio. Então acaba não sendo atrativo. Mas como eu falei antes, nós tivemos uma produtividade boa esse ano, de primeira safra especialmente. Então o produtor paraguaio, ele tá de certa forma, ele tá bem financeiramente, e se não um aumento de área, mas uma consolidação que já não vem desse ano, com certeza essa tendência de aumento continua. Não com tanta gana, não com tanta força, mas continua assim, Alexandre.
Mas se não é em expansão de fronteira, pelo menos é em uso de tecnologia para ampliar a produtividade. É isso.
Aqui no Paraguai, digo nós, aqui no Paraguai nós temos o que há de melhor de genética, mecanização, agroquímicos. Realmente nós temos produtividade aqui para deixar o mundo de queixo caído, viu? É claro que existe às vezes um abismo de tecnologia entre um produtor e outro, entre uma região e outra, mas nós temos, João Batista sabe muito bem, nós temos aqui regiões, não vou citar, mas temos, vamos lá, Santa Rita, Carindeju, próprio Itapua, temos aí produtividades que não devem para ninguém, não deve para o Oeste Paranaense, não deve para Mato Grosso. Realmente o Paraguai está preparado para ser um player cada vez mais importante.
E eu me lembro, na oportunidade que eu tive visitando também o Paraguai, dos produtores falarem da facilidade de acesso à tecnologia, sem burocracia ou com menos burocracia, enfim, produtos de ponta, a possibilidade de conseguir equipamentos mais modernos, enfim. Isso também agiliza esse fator de crescimento de produtividade, né, Michel?
Com certeza, com certeza. A gente tem existe uma facilidade aqui muito grande para importação, né? Eu acho que quando nós comparamos essa facilidade com o Brasil, acaba ficando mais acentuado ainda, né? Falando em trazer, por exemplo, uma colhedeira alemã, é muito facilitado. Então, até custo de produção, acesso a agroquímicos, moléculas e, enfim, realmente aqui é um país, Alexandre, que a gente já escuta muito bem, já mudou um pouco aquele panorama, mas eu acredito que a tendência é realmente de cada vez ser mais forte. Eu acho que nós vamos conversar muitas vezes aqui ainda por aqui,
Com
Alexandre.
certeza. Agora, sem a Argentina, qual seria o foco de venda do Paraguai? Quem é o principal comprador dele, Michel?
O Paraguai, isso é uma coisa interessante, né? O Paraguai oficialmente não vende para a China, porque existe uma questão política que o Paraguai reconhece Taiwan como um independente da China. Então, assim, isso acaba que fica muito no papel, né? Porque é até engraçado, quem nunca viu imagens de Foz do Iguaçu, pessoas vêm para comprar. Então, o Paraguai acaba que é uma porta de entrada muito grande de produtos, especialmente chineses. Mas o Paraguai não vende diretamente para a China. Mas aí a gente, Taiwan, Oriente Médio, manda para a Argentina, faz farelo, faz óleo, manda para a Índia. Tá no contexto, tá no mundo, tá bem posicionado no mundo. Mas realmente essa questão da China, né? Quando a gente fala em importador, a gente pensa em primeiro lugar a China. Mas oficialmente não. Oficialmente, os mercados são secundários.
E tem uma preocupação com processamento, industrialização do grão aí, Michel? Tem investimento nesse sentido?
Tem investimento, sim, especialmente transformação para proteína animal, mercado de boi, mercado de transformação de milho em etanol. Existe um processo de industrialização aqui constante, Alexander. Mas isso é uma coisa,
Para
como
futuro
posso,
ainda, né?
para futuro não, é uma realidade que acontece, mas que leva seu tempo, né? Talvez daqui 5 ou 10 anos a gente possa ver mais esse resultado dessas nossas fronteiras agrícolas, mas a gente vê assim uma preocupação em relação à logística, duplicação de estradas. Então, assim, realmente tem um abismo social e logístico aqui no Paraguai, mas que está sendo bem trabalhado, na minha opinião. É mais um fator que deve consolidar o país aí no mapa.
Em termos de preços, sem o fator câmbio e com a pressão em Chicago dos últimos dias, das últimas semanas, mudou muita coisa na comercialização por aí, Michel?
Não mudou, não se pode dizer que mudou. É claro que na mesma proporção que nós vemos esse prêmio em Paranaguá, por exemplo, explodiu, né, historicamente, nunca vimos isso. E na mesma proporção nós vemos isso refletir aqui no, na logística paraguaia. Como eu estava dizendo, mesmo que a nossa produção é precificada totalmente em Chicago, por mais que nós não façamos exportações diretamente para a China, mas o Paraguai está completamente 100% inserido nesse mercado global que é o complexo soja, especialmente.
Muito bom. Michel Vieira de Andrade, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Primeiro, por nos ajudar a entender a movimentação lá em Chicago, a motivação dessa queda de hoje, essa devolução aí de parte dos ganhos de ontem. E depois, por nos trazer um pouquinho mais dessa fronteira importante aí de produção que é o Paraguai, que vem ganhando força, ganhando fôlego e vem trazendo aí oportunidades bastante interessantes, inclusive para brasileiros. Eu vi muito brasileiro plantando soja, produzindo soja aí no Paraguai. Obrigado por nos ajudar a conhecer um pouquinho melhor essa cultura.
O prazer foi todo meu, sigo aqui à disposição. Um grande abraço para todos vocês aí e até a próxima.
Obrigado, Michel. Um abraço, até a próxima. O Michel é estrategista de mercado da AG Rural, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver as negociações lá em Chicago, como encerraram hoje. Como a gente disse inicialmente, foi um mercado negativo para a soja. Agosto fechou aí com 17 pontos de baixa, 8 dólares e 86 centes por bushel. Setembro, 8 dólares e 91 centes por bushel, queda de 17 pontos mais 25. Novembro está resistente ali nos 9 dólares, 9 dólares e 1 cente. Uma queda de 17 pontos mais 25 e o janeiro 9 dólares e 12 centes, perdendo aí 16 pontos mais 75. O milho, setembro, 3,65, 3 dólares e 65, queda de 7 pontos mais 25. Dezembro, 3,79, perdendo 7 pontos. O março, 3,90, queda de 6 pontos mais 75. E o maio, 3 dólares e 96 por bushel, recuando 6 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. O trigo teve um dia positivo, o setembro subindo 4,5 a 5 dólares e 58, o dezembro 5 dólares e 78 por bushel, 5,5 de alta, o março 5,94, 5,65 de elevação e o maio 5 dólares e 98 por bushel, 5 pontos mais 75 de elevação. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.